Mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Dicas, entrevistas, comentários e tudo sobre a sua saúde. Na Mais FM. Mais saúde.
Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. Estamos a partir de agora pela Mais FM Educativa 106,1 e também por nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no nosso canal no YouTube. A todos que nos acompanham, claro, nosso muito obrigado por sua audiência, por sua gentileza, possam aí curtir, compartilhar este programa a partir de agora. E no YouTube você pode se inscrever no canal, também fazer sua pergunta. Aqui você pode ligar para o 3581-6699 e o 3581-2171. Nosso WhatsApp é 88-3581-2171. O Mais Saúde, sempre com o objetivo de manter você muito bem informado. Claro que qualidade de vida passa pela informação, e esse é o nosso grande objetivo. O programa Mais Saúde de hoje vai falar de um assunto que a gente costumou a ouvir nesses últimos tempos, depois da Covid-19, que com certeza foi o assunto que mais foi falado nos veículos de comunicação. Mal a gente consegue sair, não saímos ainda totalmente, obviamente, da Covid, mas já se escuta falar e ver as autoridades sanitárias, médicas, pelo mundo, eu não diria só no Brasil, mas pelo mundo, muito preocupadas com o que está acontecendo. Estamos falando da varíola dos macacos. Com certeza você que é informado, você que escuta o rádio, que escuta a televisão, que lê nas redes sociais, já ouviu falar do assunto, mas ainda não tem muita informação acerca do assunto. Nós vamos conversar hoje com Samuel Bezerra, que está aqui nos nossos estúdios. E Samuel é biomédico, especialista em vigilância sanitária, e você vai saber com ele nesse bate-papo que nós vamos ter agora um pouco mais sobre a varíola dos macacos. Samuel, seja muito bem-vindo. Primeiro, muito obrigado por ter aceito nosso convite para vir falar sobre esse assunto tão importante.
Boa tarde, então, Paulinho Neto. Boa tarde a todos os amigos, amigas, ouvintes da Rádio Mais FM. Mais uma vez, a vigilância sanitária, né? Eu me disponho, sim, a vir prestar alguns esclarecimentos para toda a nossa população, para Iguatu e região, né? Através desse veículo que tem esse compromisso de levar informação, né, de esclarecer, e orientação é sinônimo de prevenção, né? Uhum. Andam juntas mesmo. E já dizia Renato Russo que a ignorância é a vizinha da maldade, né? E quando você não tem conhecimento, você fala coisas que não devem, propaga fake news, né? E as pessoas que têm responsabilidade, né, vão buscar informações, quer seja através de rádio, de leitura, né, mas não propagar ideias falsas, mitos, né, mentiras, que só atrapalham, que não são bem-vindas, que não são condizentes com a saúde, com a vida.
É verdade, Samuel, esse é o nosso objetivo. E o que é que daria pra gente, o que é que daria pra gente adiantar, Samuel, sobre essa doença que se ouviu falar há tão pouco tempo, mas que ela já começa a assustar? Na verdade, o que é a varíola dos macacos?
Então, Paulinho, a varíola dos macacos é uma virose, ou seja, uma doença causada por um vírus, tá? Esse vírus é o monkeypox, tá? E bem diferente da varíola humana, que na década de 20, né, matou 300 milhões de pessoas, tá? Uhum. Então foi uma grande pandemia mesmo, gigante, que houve de varíola. Essa era causada pelo smallpox, tá? Então, são vírus, né? Todos eles são vírus, monkeypox, smallpox, são vírus do gênero dos orthopox vírus, tá? E eles são da mesma, vamos dizer assim, para você que tá em casa, são da mesma família, né? E a varíola dos macacos, ela foi, acabou sendo declarada erradicada na década de 80, né? Houve uma vacinação em massa na década de 60 e na década de 70, tá? E aí pronto, quando declarada erradicada, já no final dos anos 70, 77, 78, então a vacinação, ela foi suspensa. E aí, em 80, já não, como foi considerada erradicada, já não se aplicava mais a vacina contra a varíola humana, né? Essa que é contra o smallpox. Em 1958, na Dinamarca, um macaco, né, um criatório, ele foi identificado com um poxvírus. E esse poxvírus era o monkeypox, né? Esse vírus foi identificado nesse macaco em 1958, né, apenas. E, na verdade, ele recebeu esse nome, monkey quer dizer macaco, né? Recebeu esse nome, esse vírus, por causa da identificação nesse animal. Mas, na verdade, o monkeypox, ele é transmitido por roedores. Então, o macaco, ele adquire o vírus também de roedores, tá? E roedores esses que estão, são espécies que estão na África, mais precisamente na África Ocidental e na África Central, que abrange ali países como Congo, Serra Leoa, Nigéria, Camarões, tá? Então, esses países, a varíola dos macacos, é uma doença endêmica, é uma doença bem característica, como a dengue aqui pra gente, é como a malária ali pra região norte, pro Amazonas, tá? Então, a varíola dos macacos é uma doença endêmica lá na África. E quando foi ela apareceu, na verdade, no Congo primeiro, na década de 70, tá? E, Paulinho Neto, por incrível que pareça, houve outros surtos, né? Houve outros aparecimentos, mas que foram contidos, não se espalharam pelo mundo em outros anos. Em 2003, houve, os Estados Unidos registraram 47 pessoas com o monkeypox, tá? Mas aí foi contido, não houve espalhamento, né, da doença, não houve disseminação. Em 2018, teve no Reino Unido e em Israel também, né? Mas aí agora, em 2022, né, em pleno, vamos dizer, final, né, da pandemia da Covid-19, aparece em maio o primeiro caso no Reino Unido de varíola dos macacos. E em junho, com um mês, já estava no Brasil, né? E aí a gente fica perguntando por que essa disseminação tão rápida.
Pois é, você falou aí, inclusive, que nesses anos anteriores que ela apareceu, mas foi contida. O que é que se diferenciou daquela época para agora, que perderam, digamos assim, o controle, e ela conseguiu se espalhar de forma tão rápida?
Paulinho, essa pergunta, né, então eu tenho bem pesquisado, ela fica difícil um pouco responder, mas eu vou citar pelo menos três fatores que contribuíram, né? O primeiro é que, como eu falei, na década de 80 já não se aplicava mais a vacina, né, contra a varíola humana, e aí ficou todo mundo, né, dessa época, a partir de 1977, vamos dizer assim, sem a proteção, né, sem os anticorpos ofertados pelo imunizante, né? Então, quer dizer, sumiu a proteção que a vacina dava, né, às pessoas, né, e que evitou muitas mortes, né? Tanto que foi considerada erradicada, acabou a varíola, né? E aí, a vacina ainda existe, né? Até porque alguns países guardam por questão de prevenção, com medo de guerra biológica, né? Com medo do bioterrorismo também, tá? Então, outro motivo também foi o aumento dessa mobilidade, desse trânsito de pessoas que viajam muito, né? O final dessa pandemia da Covid-19, estavam as pessoas, vamos dizer, enclausuradas, né? E aí houve uma corrida, né? Um verdadeiro desespero, né? Como diz assim, abriu a cancela, né? Um desespero para festas, né? Então, se cogita que houve festa na Espanha e na Bélgica, tá? Entre grupos, provavelmente essas festas de pessoas com poucas roupas, né? Principalmente aquele grupo que se diz de homens que fazem sexo com homens ali pela Europa. E deveria ter alguém infectado pelo vírus e que viajou e acabou, ou algumas poucas pessoas, e acabaram disseminando para vários pontos, para vários países da Europa, né? Outro ponto que chama a atenção também, Paulo Neto, que aqui a gente vai também enfatizar, é a negligência também da doença, por ser uma doença endêmica de país pobre, de continente pobre, né? Então os países ricos não estão nem aí, né? E aí, se não pensar de uma maneira global, globalizada, isso acontece na nossa sociedade, na sociedade do mundo, de uma maneira geral, nós não vivemos só, o mundo está globalizado. Se pensar de maneira egoísta, é só o meu país, então não dá certo, né? Então nós vivemos numa casa só, na verdade, né? Então houve sim uma negligência, há uma negligência. Para você ter uma ideia, a África, desde 1970, que foi diagnosticado o primeiro caso de varíola dos macacos no Congo, é um continente que tem vários países e nenhum desses países tem a vacina. Nenhum desses países tem a vacina. Nenhum, tá? Houve um estudo na década de 80 e 90 no país lá, no Zaire, tá? E foi observado que as pessoas que estavam vacinadas contra a varíola humana houve uma redução de 85% dos casos de varíola dos macacos. Quer dizer, a vacina da varíola humana, ela é eficaz sim, né? Contra a varíola dos macacos, por conta desse cruzamento de proteínas virais que são semelhantes, que oferecem ao nosso sistema imune, né? Que é apresentado ao nosso sistema imune. Nosso sistema, por sua vez, produz os anticorpos que vão servir, né? Quem tomou a vacina da varíola humana na década de 70, que vão servir também contra o vírus causador da varíola dos macacos, tá? Então, esses fatores, né? A negligência dos países ricos para com os países pobres na África, o desespero, né, o alvoroço das pessoas, né, com a saída da pandemia, com o encerramento, vamos dizer assim, o final da pandemia da Covid-19, né? E ainda mais também essa mobilidade, né, esse trânsito também, a desproteção, né, de anticorpos por conta de ter parado a aplicação das vacinas, né, contra a varíola humana. Todos esses fatores juntos, com certeza, dão uma noção, uma explicação, talvez todos juntos, dessa disseminação tão rápida que está sendo no mundo.
Agora sim, eu não sei se você concorda, mas parece que a pandemia do coronavírus também, como se disse, abriu as portas para algumas coisas, e a gente pode perceber, por exemplo, aqui na nossa região, o aumento de casos de dengue, o aumento de casos de chikungunya, pode parecer uma coincidência, mas logo depois está terminando aí, não sei se já pode se chamar de terminando, mas a Covid abriu as portas para determinadas doenças que até o momento estavam sob controle. Uhum. A gente vê, por exemplo, hoje no Iguatu, casos estrondosos de chikungunya, muita gente sofrendo com essa doença. A Covid-19 pode ter contribuído para essa abertura dessas doenças que a gente chama de, às vezes até de sazonais, mas que vem se perdurando aqui pela gente?
Olha, Paulinho, eu acredito assim, que a Covid-19 pode ter deixado sequelas nas pessoas e que muitas vezes, por exemplo, pode acontecer de um mosquito picar a pessoa para transmitir dengue, chikungunya, esses vírus, né, essas arboviroses, e a pessoa no período de não chegar a ser infectada, não desenvolver a doença, tá? Então pode acontecer sim, não sei se o sistema imune de pessoas que tiveram Covid-19, principalmente formas moderadas ou graves, pode sim ter deixado o sistema imunológico, como outros sistemas, abalado, né, modificado. Eu vi já estudos até de cognição, né, problemas de cognição de pessoas que tiveram casos graves, sérios de Covid-19, né? E eu também não sei se as pessoas ficaram cansadas e houve uma maneira
um relaxamento,
né, com relação a outras doenças, porque chikungunya, dengue são transmitidas pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti tem que existir, tem que ter o criatório do Aedes aegypti.
E ele todo ano acontece,
né? São doenças endêmicas, né? E que tem a época, né? Essa época de onde há um aumento nos casos dessas arboviroses, sim, né? Então, assim, eu acredito que tem havido, sim, relaxamento também por parte, principalmente da população. Não adianta a Secretaria da Saúde, o governo, tá botando caminhão aí, botando o fumacê, né, nas ruas, e as pessoas com água acumulada em recipientes dentro de casa. Isso é muito comum, né? Os agentes de endemias visitam as casas, visitam as residências, encontram, se deparam com essa problemática, né? Então, a vigilância em saúde, né, que é composta pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica, os zoonoses, a imunização, tá? E a vigilância ambiental. Então, a gente já se articula, trabalha com prevenção, com esclarecimentos, tá? E aí a gente já começa aqui no Iguatu também a pensar como fazer, a partir inclusive de uma entrevista dessa, né, de um programa como esse, o Mais Saúde, começa a pensar como a gente se prevenir, né, como fazer aqui no nosso município, fazer com que essa doença, né, não chegue. A Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, já declarou o estado de emergência, situação de emergência de saúde pública de interesse internacional, né? Os Estados Unidos também já declararam, né? O Brasil trata como surto, tá? Lembrando que nós estamos no mundo com 26.500 casos da doença, da varíola dos macacos. Nos Estados Unidos é que detém a maior parte desses casos, com 7 mil e poucos casos. O Brasil está com 1.800 casos, Paulinho. 1.800 casos. Ontem estava com 1.800 casos. Anteontem eu já tinha olhado 1.700 casos. Quer dizer, de um dia para o outro, 100 casos. Uhum. Dentro de uma semana, aumentou mais de 50% os casos aqui no nosso país, tá? E aí, o Ceará tem 4 casos confirmados, o município de Iguatu não tem nenhuma suspeita, não tem nenhum caso ainda, tá? E não vai ter, a gente torce que não tenha, né? E a gente sabe que no Ceará também, um município aqui próximo a gente, né? Em Jati, né? Uma família está com suspeita de varíola dos macacos, e o resultado só deve sair daqui a 30 dias. Então, a gente tem um medo, né, que o Brasil volte a cometer erro que houve com a Covid-19, né? Ou seja, falta de teste, falta de monitoramento, de aconselhamento, de fiscalização, sim, sobre pessoas que estão contaminadas, que estão infectadas pelo monkeypox, né, pelo vírus que é o causador da varíola dos macacos, e a falta de vacina. Foram encomendadas, o Ministério da Saúde encomendou 50 mil doses aqui para o país, o que não é nada diante de uma população de 280 milhões de habitantes.
Isso.
Né? E para profissionais de saúde, acho que nem para todos os profissionais de saúde vai ser possível distribuir, né, Paulinho?
Pois é, nós vamos para um intervalo bem rapidinho, que o Samuel acabou de dizer o seguinte: ainda não tem, graças a Deus, Deus queira que não tenha realmente, a gente não tenha esse desprazer de ter essa doença chegando aqui. Mas, o que fazer para que essa doença não chegue? E caso ela chegue, quais devem ser as providências, as ações que a municipalidade tem que tomar para que, se chegar, ela seja controlada, seja isolada e a gente não tenha, na verdade, um surto dessa doença? A gente vai para um rápido intervalo. Não queremos que você saia daí, porque as informações do próximo bloco são muito importantes. Vamos ali, voltamos já já.
Programa Mais Saúde.
É saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Quifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Quifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Quifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 99957-0101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela IguaTV no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco.
Tem eleições. A gente tem que votar consciente. É o nosso voto que vai mudar o país. Isso tudo é verdade, mas isso a gente já está cansado de escutar. O que ninguém nunca fala é como que a gente pode escolher um candidato. Mas fica tranquilo, relaxa, que eu vou contar como eu escolho os meus. Claro que eu não sou dono da verdade. Então, deixa aqui nos comentários se você escolhe em quem vai votar de um jeito diferente. O primeiro passo é definir quais valores você considera essenciais. Proteção ao meio ambiente, melhorias na educação, priorizar a segurança pública. Então, depois disso, eu escolho uma candidata ou um candidato que represente esses valores que eu acho importantes e começo a pesquisar tudo sobre ele. Carreira, vida pública, esse tipo de coisa. Se tudo estiver ok, é hora de pesquisar sobre as propostas dessa candidata ou desse candidato. Então, de acordo com o que eu quero, e a pessoa é filiada a qual partido? Pronto. Com essas informações, eu já tenho uma ideia em quem vou votar. Claro que é muito importante também ficar atento às notícias, né? Vai que o cara tá metido num escândalo. Aí, com esses passos, eu me sinto preparado para votar. Em outubro, não deixe de ir às urnas. Todo voto conta.
Perdeu a viagem de férias. Bia perdeu o ano na faculdade. Bia perdeu a vaga no balé. Bia perdeu o encontro com Carlos. Bia perdeu tudo isso porque na terça-feira, 15 de janeiro, às 10h40 da manhã, seu pai tentou ganhar 4 segundos fazendo uma ultrapassagem em local proibido.
Todo mundo perde quando você tenta ganhar tempo.
Sete cinco. Rádio Mais FM Educativa, 106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Mas é, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Mais Saúde. Deste sábado, aqui na Mais FM e também nas redes sociais. Mais Saúde, que vai ao ar todos os sábados de 12h30 a 1h30, sempre com o objetivo de poder levar melhor informação, levar detalhes de algumas doenças que a gente não entende muito bem, a não ser que um profissional possa estar aqui conosco nos explicando, e a gente tenta sempre trazer profissionais que possam ajudar essa comunidade a entender mais sobre determinadas situações, que muitas das vezes depende apenas de conhecimento. Mesmo tendo tanto conhecimento como é o dia de hoje, todo mundo tem internet na palma da mão, tem o mundo na palma da mão, mas muita gente às vezes perde tempo vendo bobagens, vendo conversas sem futuro, mas não param para entender um pouco mais o que é que está acontecendo ao nosso redor. Aqui no Mais Saúde deste sábado, nós estamos conversando com Samuel Bezerra, biomédico, especialista em vigilância sanitária, e estamos falando de um assunto importante que a gente tem escutado muito, ouvi falar nas redes sociais, nos noticiários, todo santo dia se escuta falar de varíola dos macacos. Aqueles menos avisados perguntam às vezes pra gente: é aquela mesma varíola de alguns anos atrás? Eu vou perguntar agora ao Samuel se essa varíola que nós estamos ouvindo falar hoje, se é aquela mesma que nós tivemos alguns anos atrás, Samuel. E quem está vacinado daquela época ainda estaria protegido?
Então, Paulinho, não é a mesma varíola, tá? A varíola dos macacos é uma forma mais leve, mais branda, mas como foi dito aqui no primeiro bloco, para você aí de casa que agora começa a acompanhar a gente, a varíola humana, ela foi erradicada. E quem tomou a vacina tem sim 85%, cerca de 85% de eficácia, de probabilidade de estar imune sim à varíola dos macacos. A varíola humana, né, inclusive, tinha uma agressividade muito maior do que a varíola dos macacos, tá? 30% das pessoas vinham a óbito, né? Matou 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, enquanto que a varíola dos macacos tem uma taxa de mortalidade de 3% a 6%, tá? A varíola dos macacos, ela também, ela se resolve, né, com de cerca de 14 a 21 dias, né, após a pessoa adquirir a infecção, tá? A varíola dos macacos, é importante que se diga que não é uma infecção sexualmente transmissível, é uma zoonose. Ela é transmitida, né, de pessoa para pessoa e de animais para pessoas. Esses animais, né, como eu falei, aqui são roedores, espécies de ratos, tem até um rato gigante lá na África, que ele é usado para remover minas lá. Uhum. E esse roedor, né, se desconfia bastante que tenha sido o principal transmissor dessa doença, tá? Então não é a mesma varíola, a varíola humana foi erradicada e a vacina serve sim, por conta que o smallpox, que era o causador da varíola humana, ele é da mesma família, vamos dizer assim, do monkeypox, que é o vírus causador da varíola dos macacos. Então, existe uma semelhança desses vírus, né? A semelhança proteica na estrutura desses vírus, são vírus DNA, e conferem, né, uma imunidade, né? Uma imunidade, vamos dizer assim, cruzada, tá? É tanto que a própria vacina da varíola dos macacos é produzida por um laboratório dinamarquês, que é o Bavaria Nordic, tá? E essa própria vacina se constitui de um vírus impostor, né? Como é chamado, é um vírus que não é patogênico, não causa mal ao ser humano, mas que também é da mesma família das varíolas, né? Dessas varíolas. Então esse vírus é o vaccine Ankara e ele é aplicado, né, como vacina, e nós acabamos desenvolvendo anticorpos contra esse vaccine e que servem contra a varíola dos macacos, os anticorpos que são estimulados a nós produzirmos, né, a partir dessa vacina dinamarquesa. E aí os Estados Unidos, Paulinho, tem duas vacinas que são também aplicadas lá, né, que são usadas. Os Estados Unidos já encomendaram, já tem a previsão aí de fabricação de 7 milhões de doses, né, contra 100 mil da União Europeia e 50 mil do nosso país. Tá? Paulinho, é interessante, eu queria voltar ao assunto também sobre a transmissão, né, que se dá assim de pessoa a pessoa. As primeiras pessoas infectadas, foi constatado sim que eram entre homens que faziam sexo com homens, entre gays, entre bissexuais, tá? Ora, se o grupo era restrito e quanto mais o indivíduo não tem parceiros fixos ou vive na promiscuidade, é óbvio que está sujeito a doenças sexualmente transmissíveis, a infecções sexualmente transmissíveis, inclusive a varíola dos macacos, que torna a dizer que não está certo de que seja uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque não é exclusiva a transmissão por via sexual. Tanto é que não se sabe ao certo se secreções sexuais, né, sêmen, secreção vaginal, são meios de transmitir o vírus, né? Meios de transporte, tá? Se esses fluidos orgânicos são. E sim, o contato, né, com as lesões da pessoa infectada é que acabam transmitindo a doença, né?
Aí no nosso quadro aí, Samuel, algumas imagens de portadores da varíola dos macacos.
Exatamente.
Né? Muito assustador, acaba, né?
Exatamente.
Parece um catapora.
Lembra sim, né? A varicela, né? A catapora, né? É tanto que até o nome é parecido.
Fica uma situação
terrível, né? Fica muito lesiona mesmo, né? Por exemplo, a Covid geralmente, tipo, dava para esconder, né? Mas aí a varíola, ela tem essa manifestação dermatológica, né? Então é isso, a pessoa entra em contato com essas bolhas com cerca de 5 a 21 dias, né? Que é o período de incubação, né? O vírus, ele começa a se replicar e de 5 a 21 dias a pessoa vai apresentar febre, vai apresentar inchaço nos linfonodos, né? São as ínguas no pescoço, né? Nos linfonodos cervicais, as ínguas nos linfonodos axilares e nos linfonodos inguinais, nas virilhas. Então, os linfonodos ficam aumentados, a pessoa apresenta fraqueza, dor muscular, dor nas costas. E após essa febre, esse período de febre, de dor muscular, que é um período generalizado para quase todas as doenças, que não dá para saber ainda do que se trata, se é uma gripe, se é uma Covid, né? Se é uma outra doença, esse período prodrômico que a gente chama, após esse período, e aí surgem as primeiras manifestações mais específicas da doença, que são as erupções cutâneas, as erupções na pele, que você acabou de mostrar aí, Paulinho, na tela, para quem nos assiste pela TV Mais, tá? Então, essas erupções, elas começam principalmente na área onde houve contato, né? Tem se constatado principalmente na região genital e na região anal, tá? São lesões que começam com vermelhidão e aí a pele vai apresentando erupções, formam-se pústulas, que são bolhas com pus, e bolhas também com secreção, e essa secreção, Paulinho, ela é repleta do vírus. Então é esse contato dessas bolhas com uma outra pessoa que ocorre a transmissão, tá? Então, essa secreção, ela pode se espalhar numa superfície, pode se espalhar em lençóis, em toalhas, em roupas, tá? E aí, pessoas que usam a mesma toalha da pessoa que está com essa doença, né, com essa virose, acabam também se infectando com o monkeypox, que é o vírus causador da varíola dos macacos, tá?
Agora, Samuel, a gente, claro que a gente tem preocupação muito que não, no Ceará, como você acabou de dizer, foi confirmado já, caso uma família inteira ali em Jati, né? Estaria com esses sintomas, mas caso chegue, óbvio que a gente conversou aqui há poucos instantes dizendo que a gente não tem a menor intenção de que isso chegue aqui, mas o que é que a municipalidade, o que é que os órgãos sanitários podem fazer para evitar que de alguma forma essa doença possa chegar, por exemplo, na nossa cidade?
Tá, vigilância sanitária, assim como os demais órgãos da vigilância em saúde, a gente trabalha com prevenção, né? Para ter prevenção, proteção, né? E promover saúde, a gente precisa orientar. Então a gente procura os meios de comunicação, né? As rádios, principalmente aqui, TVs, tá? A imprensa de uma maneira geral, e nas nossas visitas, nós visitamos o setor regulado, que é todo aquele setor de comércio, de serviço, de indústria, que é sujeito à fiscalização de vigilância sanitária, e a gente conversa com o setor regulado, com o setor que é de interesse direto ou indireto à saúde das pessoas, tá? Então a gente faz as orientações, e também a fiscalização, e conversamos também com a população, com os clientes, né? Procuramos esses veículos, né? Redes sociais, já estamos pensando em articular com a prefeitura, no sentido de que sejam feitos alguns panfletos onde vamos distribuir nos estabelecimentos, principalmente aqueles estabelecimentos que têm um potencial risco, né? Vamos dizer assim, com relação à doença, tá? Porque a secreção, se ela fica muito tempo em roupas, em toalhas, ou seja, onde encontramos roupas, toalhas, hotéis, né? Motéis, né? Então a gente vai fazer essa conscientização da importância da lavagem direito, né? Desses panos, né? Dessas roupas, desses utensílios. As academias, né? Que todo mundo usa o mesmo maquinário, tá? A importância da desinfecção, o álcool, ele serve para eliminar não só o novo coronavírus, como para eliminar o monkeypox ou qualquer vírus, inclusive o vírus da gripe, influenza, tá? Então o álcool, ele é de extrema importância. Não pense
esse álcool que a gente usa hoje em dia para combater a Covid?
Exatamente, esse álcool mesmo. Então não há decreto, né, obrigando o uso do álcool. Há um decreto assim, no sentido de obrigar seguir os protocolos sanitários, né, contra a Covid-19. Mas aí é como eu tô falando, nem sempre é preciso o quê? É conscientização, nem sempre é preciso a gente a gente faz um apelo para que as pessoas não parem, não deixem de usar o álcool, né? Esse álcool que a gente tanto tem usado, o álcool 70, o álcool em gel, contra o vírus da Covid-19. Então, o álcool também elimina, sim, o vírus da varíola dos macacos, tá? Ele também é de grande serventia. Então, como eu falei, Paulinho Neto, eu quero que deixe bem claro aqui, é que o contato, né, é a principal forma de contágio da varíola dos macacos. Ou seja, é o contato com a lesão da pessoa que tá com aquelas bolhas, né? E aí, Paulinho, não se trata de uma infecção sexualmente transmissível, tanto que basta usar preservativo, camisinha na relação sexual? Não é suficiente, não é suficiente. Por quê? Porque pode sim haver contato, né? Mesmo a pessoa estando usando ali o preservativo, tá? Então, o contato, por exemplo, uma dança, né? Massagem, luta de MMA, por exemplo, e as relações sexuais que têm contatos, mas então todas essas situações são situações
futebol também?
O futebol já tem um corpo a corpo menor, mas ora, se tem lesões nas pernas e ali, né, naquela falta de um jogador sobre outro, né, lesionou.
Tem que evitar esse choque, encontro nesse choque.
É, num choque, lesiona ali a bolha. Então, quem está com varíola dos macacos, assim como qualquer outra doença, deve estar em isolamento.
E eu fico dizendo assim, o futebol, porque esses jogadores viajam muito.
Sim.
Né? Vão para um canto, vão para outro, estão em movimentação, né?
Sim. Então a gente diz, deve estar em isolamento, né? É, os hotéis, a gente pede a compreensão, a gente clama que tenham responsabilidade, né? Lavem, né, os lençóis, as colchas de cama, porque a vigilância vai visitar, tá? Vai visitar sim, tá? Os funcionários, de preferência, devem usar luvas, né, para retirar os lençóis, tanto em hotéis como em motéis, tá? E todos, inclusive locais públicos, de agências públicas, correios, bancos também, não custa nada, nas cadeiras também passar o álcool, fazer aquela desinfecção, né? A desinfecção das mãos também. E volto a dizer, Paulinho, quem está com suspeita de varíola dos macacos, a primeira coisa a se fazer é procurar um médico, né? Que é para diagnosticar aquele tipo de lesão, porque nem toda bolha é varíola dos macacos. Pode Sim. ser espinha, acne, pode ser o velho potó, pode Uhum. ser herpes também, tá? Então, há uma série de doenças
dermatológicas. Nessa imagem aí, Samuel, olhando dessa criança com essas manchas, dá para dizer que isso é varíola dos macacos, por exemplo?
Então,
de cara assim?
Não dá, né? Um médico, né, que é especialista, né, vamos dizer assim, um médico dermatologista, ele sim tem autoridade de dar o diagnóstico, uhum. tá? Então, outro profissional de saúde, a não ser que já tenha visto tanto, quem dá o diagnóstico é o médico, né? É função do médico. Mas, assim, é bem sugestivo, eu como biomédico, mas não sou dermatologista, uhum. não sou, né, não é minha função. Então, é bem sugestivo, sim, de varíola dos macacos. Então, essas bolhas, né, elas se resolvem com 14 a 21 dias e a pessoa deve ficar em isolamento. Lembrando que qualquer pessoa que quebra isolamento, seja com Covid-19, seja com varíola dos macacos, seja uma gripe mais, né, pesada, uma meningite, sei lá, ou pessoas que propagam doença sabendo que tem o HIV, sabendo que tem a bactéria da sífilis, pessoas que propagam doença se enquadram no Código Penal 268 e isso dá cadeia, dá multa, tá? Dá prisão, dá 1 mês a 1 ano de detenção, tá? E é falta de caridade, é falta de respeito para com os outros também, né? Verdade. Para com o próximo, né?
Uhum. Pois é, o Samuel tá aqui conosco, Samuel Bezerra, como dissemos, é biomédico, é especialista em vigilância sanitária, nos adiantou um pouco sobre as possibilidades dessa doença chegar ou não a Iguatu, vai depender muito, não só da municipalidade, mas da atividade, da ação que essas pessoas que trabalham, por exemplo, em hotéis, motéis, possam ter o zelo pela questão da higiene, né, feita com muita qualidade, para que evite problemas para si, para quem trabalha nesse ambiente, como também para os frequentadores. Então, assim, eu acho que a informação que o Samuel passou aqui para a gente é de suma importância. Eu queria, Samuel, agradecer demais a sua vinda até aqui. Nós teremos, espero que nós não tenhamos outra oportunidade de vir dizer que já está no Iguatu, obviamente, mas que a gente tenha outras oportunidades de dizer que a gente não chegou aqui ainda e que nós vamos estar fazendo a nossa parte. Eu já quero antecipadamente agradecer por sua presença aqui no Mais Saúde.
Então, Paulinho Neto, eu também agradeço mais uma vez, né, o convite, né, a gente sempre atende aqui a Secretaria da Saúde através da Vigilância Sanitária, tem todo interesse, sim, em fazer a divulgação e fazer a orientação necessária para a nossa população, e acreditamos, né, nós da Vigilância Sanitária, de toda a Vigilância em Saúde, que prevenção é o melhor caminho, né? É o melhor remédio, né? Melhor prevenir que remediar. Uhum. Então, não vamos negligenciar. Ah, tá todo mundo cansado da Covid-19, tá? mas aí por isso não vai mais ter cuidado com outras doenças. Os
profissionais da saúde também estão, né?
Estamos todos, né? E os profissionais da saúde também. Então, já pensou um surto desse aqui? Então, um surto, casos que venham a ocorrer, eu volto a dizer que não é só entre homens, entre gays, tá? Qualquer pessoa é vulnerável, está vulnerável, tem que ter cuidado com isso, né? Com estigmas que são criados, tá? Não sei se eu tenho tempo, mas é só uma história bem rápida, uhum. Paulinho. Eu vi, né, na internet um dia, uma pessoa que no metrô, né, até viralizou isso, uma pessoa no metrô com lesões, ele estava de bermuda, com lesões, com essas bolhas nas pernas, que na certa era a varíola dos macacos, e o narrador da história conta que chegou perto dele e perguntou se era a varíola dos macacos, e ele confirmou. E ele disse, você está aqui no metrô? E aí ele se sentou, vizinho a uma mulher. E a mulher disse assim, olha, a senhora não... ele perguntou para a mulher, né, que estava vizinha a ele. A senhora não tem medo de ser contaminada, né, de ser infectada pelo vírus? Ele está com varíola dos macacos. Ela disse, não, não tenho medo, porque só quem pega são os gays, eu não sou gay.
Olha só, né? Que desinformação.
Uma desinformação, uma distorção, uhum. Né? E aí quando vai olhar e diga, ah, nem era só dos gays. Aí tá velho, tá criança, tá todo mundo pegando isso por desinformação. É. Então eu quero mais uma vez agradecer a Mais FM, a oportunidade aqui, o papel dessa rádio, dessa emissora que tem aqui no nosso município. Há 12 anos, né? Agora vamos comemorar, né?
15. Dia 12 não vai a festa, agora
é 15. São 15. Ah, certo, eu troquei os números. Falei tantos números hoje aqui também que confundi. Espero não ter confundido nenhum número aqui, tá? Então, muito obrigado, Paulinho, mais uma vez.
Nós aqui agradecemos, Samuel, por sua presença, sempre muito útil aqui, e principalmente no momento que a gente está, como o Samuel disse, a questão da prevenção. Que a gente se previna para evitar males maiores. Se a gente tivesse prevenido contra a Covid, talvez o estrago não tivesse sido tão grande como foi e ainda como está sendo, né? Obrigado por sua presença, obrigado a você que nos assistiu. A gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Mais Saúde, sempre na tentativa de levar você a melhor informação. Um abraço a todos, até o próximo programa. Fiquem com Deus, bom final de semana.